Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
E hoje é Dia Mundial da Criança. Nesta fase pandémica que o país atravessa, temos crianças mais tempo em casa, temos também mais ecrãs, menos atividade física. Vamos, por isso, olhar para as consequências e principais riscos, e para nos ajudar nessa missão é hoje nosso convidado no Explicador da Rádio Observador, o professor da Faculdade de Motricidade Humana, especialista em desenvolvimento infantil, Carlos Neto. Muito bom dia, obrigado por estar com a Rádio Observador.
Muito bom dia e muito obrigado pelo convite.
Carlos Neto, estamos numa fase de desconfinamento depois de mais de 2 meses em casa. Na sua opinião, qual é que foi o impacto do confinamento, o impacto mais negativo no desenvolvimento das nossas crianças?
Eu diria que temos uma situação muito preocupante, principalmente no que diz respeito à inatividade física e à iliteracia motora, não é? Nós podemos dizer, pelos dados que temos de alguns estudos que temos feitos na nossa faculdade, em conjunto com outras instituições, de crianças dos 0 aos 12 anos, temos cerca de 80% de atividades sedentárias em casa, não é? As crianças mexem-se mais vivendo em apartamentos do que, portanto, em andares, não é? E, por outro lado, temos crianças mais disponíveis e mais ativas quando temos mais irmãos, e, acima de tudo, pais mais ou menos disponíveis, com uma variação muito grande. O que podemos dizer é que este tempo de sedentarismo é passado predominantemente frente ao ecrã, em teletrabalho e em telescola, e em ecrã lúdico. Os números são muito reveladores. Cerca de 78% das crianças dos 6 aos 9 anos são inativas, não é? Portanto, têm um tempo sedentário, 72% dos 3 aos 5 e 63% dos 0 aos 10 anos. Em atividade física total, nós podemos dizer que a atividade física organizada e passear o cão e outras atividades são números muito irrisórios. Dos 10 aos 12 anos temos apenas 16% de crianças que fazem atividade física. E o brincar também deixou de ser uma prioridade, porque apenas 16% dos 10 aos 12 anos brincam, não é? Que se nós somarmos a isto o facto das crianças ficarem confinadas em casa e terem a falta do tempo na escola, as atividades estruturadas que tinham após a escola e também o contato com a natureza e algum contato com a rua, isto criou uma situação, chamaria pandémica, do ponto de vista de um corpo que ficou prisioneiro e que ficou retido no sofá. Portanto, que significa isto? Que muito tempo sentado, com o ecrã e o corpo na ponta dos dedos, não é? Isto criou uma pandemia do século, quer dizer, isto criou uma hecatombe morfológica, muscular e mental, muito negativa à criação de um sedentarismo e de uma grande inatividade física, portanto, nas crianças. Não quer dizer que o facto das crianças estarem em casa não tivesse coisas boas. Para algumas famílias foi bom, para outras foi mal. Mas o que é facto é que estamos aqui perante um problema sério de consequências a médio e a longo prazo no que diz respeito à saúde pública, na saúde física e na saúde mental, pelo facto de este sedentarismo ter aumentado enormemente. Aliás, a Direção-Geral de Saúde e o Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina de Lisboa, da Universidade de Lisboa, acabou de publicar também um estudo recente, na semana passada, em que, feito com 5.874 crianças com mais de 16 anos, e os resultados também são preocupantes, porque 26,4% aumentaram o peso, 60,9% têm baixos níveis de atividade física, 70% do tempo é sedentário, a ver televisão em atividades recreativas ao computador, ao tablet e ao telemóvel com 60,6%, o teletrabalho com 36,5% e ler livros com 31%. 42% alimentaram-se pior, 34% diminuíram a atividade física e 39,9% passam 7 horas sentados, reclinados ou deitados. Portanto, isto significa que temos aqui consequências, a meu ver, muito desastrosas, quer na saúde física, quer na saúde mental, para o futuro, não é?
E esse futuro, e Carlos Neto, estamos agora já na terceira fase de desconfinamento, terminou o dever cívico de recolhimento, parece-lhe que falando de crianças, que elas estão com apetência para retomar as atividades na rua, a atividade física, ou menos atividade física leva a cada vez menos vontade de a ter?
Não, eu julgo que as crianças estão desejosas de voltar à rua, voltar à cidade e voltar à escola, não é? Hoje celebra-se o Dia Mundial da Criança, hoje também, alegremente, diria que as crianças regressam ao pré-escolar ao nível das escolas e, portanto, são boas notícias. Agora, o problema é que isto tem que ser visto de um ponto de vista ecológico, não é? Nós temos que ter, depois da pandemia, uma estratégia bem definida no sentido de colocar estes corpos a mexer mais e a serem capazes de superarem esta pandemia do medo que se instalou e, por outro lado, as consequências do que foi este sedentarismo vivido em casa. E, portanto, diríamos que provavelmente teremos a médio e longo prazo algumas consequências, como o excesso de peso, a obesidade, a diabetes, eventualmente, um desenvolvimento motor mais pobre, não é? Uma relação social, as crianças estão desejosas de ver os amigos na escola, mas acima de tudo ao nível do desenvolvimento motor, mas também ao nível da saúde mental, porque nós temos aqui casos de crianças que provavelmente aumentaram os níveis de ansiedade e depressão e sentimentos negativos, que é preciso agora reparar. Como é óbvio, o teletrabalho e também feito heroicamente por professores à distância, pelo ensino à distância e também pela telescola, não resolveram o problema, porque confinaram as crianças sentadas, para além do inferno que isso também teve, muitos pais que não tiveram a oportunidade de dar apoio aos filhos, e isto criou, do meu ponto de vista, muitas desigualdades e muitas diferenças nesse apoio que foi feito. Temos que diminuir essas desigualdades.
Carlos Neto,
e as crianças mais vulneráveis, não é?
Vêm aí as férias agora e não, isto não vai mudar muito até lá. O que é que acha, então, isto é recuperável de alguma maneira e o que é que os pais, então, e os educadores devem fazer no período de férias para tentar reverter alguns dos efeitos negativos que tivemos nestes últimos meses?
Eu espero que as expectativas que temos quanto a esta pandemia possam, de facto, atenuar-se e possamos desconfinar as famílias e as crianças para aproveitar este estado de transição até setembro, quando se reiniciará o novo ano letivo. E para isso é preciso agora haver consciência de que estas crianças e jovens precisam de se mexer, precisam de despender energias, necessitam, acima de tudo, políticas públicas corajosas, no sentido de que possam ter acesso à rua de uma forma mais livre, de a cidade encontrar resoluções para permitir que os cidadãos possam ter mais acesso à atividade física de uma forma prazerosa, através de alargar as cidades com ciclovias, com disponibilidade de acesso a uma cidade verde. Temos que transformar agora a rua e a cidade para repor um pouco este confinamento agressivo e também opressivo e obrigatório a que tivemos que estar sujeitos, porque o corpo é só um, o corpo paga aquilo que foi feito, não é? Portanto, agora nós temos que passar por uma outra ordem de valores que passa, acima de tudo, por desabrochar estas energias que estão demasiadamente oprimidas e prisioneiras dentro do corpo, de modo a que possamos ultrapassar esses déficits que existem de contato com a natureza, de despende de energia, não é? As crianças precisam de crescer e precisam de mexer o corpo. E, obviamente, necessitamos de ter uma escola nova, diferente, que compreenda que as crianças não aprendem só sentadas, que as crianças precisam de se mexer, principalmente ao ar livre.
Claro, e Carlos Neto, acha que a pandemia veio aqui potenciar a necessidade de repensar o ensino e o modo como se atua no desenvolvimento das crianças? Temos já até a possibilidade de apostar num sistema educativo misto, com parte das aulas a serem dadas à distância. Como é que vê estas possibilidades e como é que vê a pandemia como aqui capaz de potenciar estas alterações todas?
A pandemia colocou aqui, provavelmente, a necessidade de equacionar um novo paradigma da existência das relações entre o trabalho, a escola e a família. E, neste sentido, eu acho que temos que reinventar uma nova escola, não com o regresso ao passado, mas com o regresso ao futuro, no sentido de termos uma escola renovada, reinventada, no sentido de dar mais oportunidade às crianças e jovens de participar nos próprios processos de aprendizagem e de ensino, de termos modelos menos impositivos e mais participativos por parte das crianças, também o mesmo ao nível do que é, portanto, uma urbanização mais amiga da criança e mais amiga da família, e também, obviamente, haver mais encontro, mais reunião, mais festa na cidade. Este vírus vem-nos ensinar que temos que repensar o mundo de formas diferentes. E obviamente que para idades mais baixas é preciso ter atenção o saudável desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, emocional e social. A escola não pode viver apenas na sala de aula confinada a quatro paredes. As crianças não podem continuar a viver prisioneiras e têm que ser libertadas para uma dimensão mais aberta de vivência ao ar livre, de experimentação, de experienciação, de termos de facto uma escola mais alegre, mais participativa por parte das crianças. É de facto a criação de um novo modelo, de um novo paradigma de ensino para o futuro. É óbvio que as novas tecnologias vieram para ficar, o futuro é incerto, temos que viver na incerteza, mas nada substitui o professor. As ferramentas tecnológicas e digitais são, do meu ponto de vista, auxiliares. Não podem substituir o professor. Não podemos ter aquela visão de que o computador, ou melhor, o robô, no futuro, vai substituir o professor e que é mais barato. Não, o professor é insubstituível, porque o contacto físico é uma categoria fundamental na vivência humana, não é?
Mas é precisamente esse contacto físico que agora está a ser limitado, está a haver aqui uma imposição para que o contacto físico não seja como era até aqui.
Já houve uma suavização dessa interpretação da distância por parte da Direção-Geral de Saúde, porque compreendeu perfeitamente que as crianças, quando são pequenas, pelo menos até aos 7, 8 anos, têm que se tocar, como é óbvio. Tem que haver o face-to-face, tem que haver o call, tem que haver o abraço, tem que haver a luta, tem que haver a perseguição, tem que haver, acima de tudo, um grande contacto físico. E, portanto, eu julgo que isso vai ser retomado com uma grande vivacidade, porque as crianças necessitam de se olhar, de se envolver, de brincar muito, porque o brincar é um comportamento poderoso, no sentido de as crianças aprenderem imensas coisas que são fundamentais do ponto de vista social, do ponto de vista simbólico e também de um ponto de vista motor. Estou preocupado, acima de tudo, com a saúde mental e com a saúde física nesta perspectiva, porque nós não podemos distanciar os corpos, não é? Na escola não é...
Outra questão muito curta, estamos a chegar ao fim. Há crianças que vão mudar de ciclo e que estarão a mudar de ciclo nesta fase de pandemia, em que não encerraram o contacto com a escola e com os colegas de uma escola e vão mudar para outra agora dentro de alguns meses. Devia haver um espaço para elas próprias poderem voltar à escola antiga e conseguirem encerrar esse momento para prosseguir o outro. Isso é importante.
Essa pergunta é absolutamente pertinente e agradeço que a tenha posto. Eu, se fosse responsável pelo sistema educativo, o que faria era considerar que no reinício do ano letivo pudéssemos ter a possibilidade dessa transição ser feita de uma forma mais prazerosa para as crianças e não tão traumatizante. Isso provavelmente seria um primeiro mês de festa, de reencontro entre a antiga escola e a nova escola, e fazer-se isso de uma forma mais suavizada, mais interessante, mais alegre, isto é, com mais brincadeira, com mais encontro. Isso é uma ideia muito interessante, para que as crianças não fiquem, de facto, demasiadamente ansiosas com esse fim da escola antiga e o início da escola nova, não é? Porque essa transição tem que ser feita de forma inteligente. Essa é uma boa proposta. Eu diria que no primeiro mês não devia de haver atividades escolarizadas, devia de haver festa. Festa. Festa no sentido do reencontro entre as famílias, entre as crianças, entre os professores, entre todos os trabalhadores da escola, de modo a que a criança, quando sai de um ciclo de ensino e passa para outro, o pudesse fazer de uma transição agradável, não é?
O professor da Faculdade de Motricidade Humana e especialista em desenvolvimento infantil, Carlos Neto, muito obrigado por ter sido nosso convidado hoje no Explicador das Manhãs 360 e bom resto de segunda-feira.
Muito obrigado.
Estamos a fechar as Manhãs 360 de hoje.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.